feliz. Y a todas mulheres, y a todas mulheres, de tais a milis. Y a todas mulheres.
Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you.
Preview.
And once again, ladies and gentlemen, United Flight 1017 to Calgary is closing doors in 1 minute. Ticketing confirmed passengers must be on board at this time at gate B49. Attention on the concourse. United Flight 1017 to Calgary. Is that his final boarding call, Lord?
Procurei na sala onde nós vamos.
Não, ao Vasco. Olá a todos. E sejam muito bem-vindos ao episódio número 65, acho eu, de Amilhas. E este é o primeiro episódio, e o único, em princípio, em que fará algum sentido, na medida em que escutem isto. Percebem? Barulho de avião, e pela primeira vez Amilhas faz sentido. Eu não estou sozinho neste episódio, estou acompanhado, e bem acompanhado, com o meu amigo Luís.
Olha,
meu amigo.
Pedro, não te esqueças, se a manga não insuflar automaticamente, é puxar a pega vermelha. Tu decora isto.
Eu li prega.
Tu decora
esta. É pega.
Tu decora esta. Olha, em caso de amaragem, isto é daquelas coisas que uma pessoa ignora sempre. E é muito importante passar às pessoas. E se não ouvem nos próprios voos, então têm que ouvir aqui. Que eu sou muito a favor da segurança.
Eu acho que devias fazer uma demonstração, inclusive.
Olha, em caso de amaragem, portanto, aterragem,
está tudo bem.
É na terra. Em caso de amaragem, muito importante, e está inclusive é a caps lock. Deixe todos os pertences a bordo, todos.
O que é que se pode levar? Imaginem.
Imaginem, de repente este episódio parar a meio, é porque tivemos que amarar ali no Mediterrâneo, isto ficou aqui a gravar.
E dar a volta por baixo.
No meio das baleias e das boias.
E dizer-vos o seguinte, malta, já agora, é que está a ser gravado uma vez mais em áudio do WhatsApp, isto, porque eu obviamente não trouxe o material. Porque tinha que trazer tipo 146 microfones e um gravador e não faz sentido. Portanto, vai de áudio de microfone de coisa, do WhatsApp, para vocês ouvirem com vontade. E aproveitar que estamos a ir muito confortavelmente para o Luxemburgo, a terra onde há um prato típico que só o Luís é que sabe dizer bem.
É dorrado.
Dorrado frite. Não é dorrado frite.
É dorrado, espera aí, posso conferir.
Dorrado avec salado, não é?
É dorrado avec salado, exatamente. Bem lembrado.
É dorrado.
Que és um connoisseur.
É dorrado avec salado, que é uma coisa que é muito, muito, é de lá.
Da gastronomia luxemburguesa.
Sim, sim. E vamos estar 2 dias, vamos viver no Luxemburgo. Sim. Vamos viver no Luxemburgo 2 dias. Agora, não sei, estamos nesta vibe de, tu tens andado a marcar espetáculos na vibe de... Vamos viver para os sítios uns dias. Já agora em Barcelos vai ser a mesma coisa.
Barcelos também vamos fazer 2 datas, sim.
Ou seja, vamos lá ficar a morar. Como disseste há bocado, Ivan, vamos lá ficar
vamos
a morar uma semana.
Viver uma semana para Barcelos.
Exatamente. E a minha proposta, Luís,
conta,
para,
Pedro,
para o episódio de hoje...
Nas próximas 2 horas e 20 não tenho nada para fazer.
A minha ideia era... Eu queria que
talvez pagasse 6€ por um café.
Ah, vais beber café também?
Não.
É que eu quero... Tenho que ir buscar coisas. Tenho que ir buscar. Que eu gosto... Eu gosto sempre, pá, beber qualquer coisinha.
Estou aqui na dúvida.
Eu vou querer. Pede aí 3 cervejinhas.
Mesmo para efeitos de podcast é perguntar os preços. Eu acho que se é um conteúdo de humor, não precisamos fazer mais que isso.
É pedir 3 cervejinhas.
14€.
Então, mete aí 14€.
Não, estás a usar. Eu não vou beber cerveja agora.
Não vais?
Não,
tens que ir. Tens que... Olha aqui.
Se fazes questão...
Tem promoção. Faço,
se fazes questão, eu bebo um copo de tinto.
Que eu nos aviões sou outra pessoa. Não sei se sabe.
Ficas pedante em aviões.
Eu nos aviões tenho uma classe que fora dos aviões não tenho.
Um copo de tinto, bebo um copo de tinto.
Mas é mesmo para aí que tu vais.
Tu falas sério? Alguma vez te meti?
Mas vendem ao copo. Ah, vendem.
Que abris.
Vendem ao copo.
Não, garrafa.
Ah, é mini garrafa. Queres mini garrafa?
Se dividir-se.
Epá, eu ia para a jola, mas podemos dividir, eu depois peço a jola.
Eu não quero, não vou ver uma mini
garrafa sozinho.
Ah pá, Luís.
Uma mini garrafa são 18 centilitros, são dois copos, mas...
Queres dividir um copo?
Vamos de cabris.
Vamos de cabris. Vamos de cabris.
Não.
Então vai. Até vou até te digo. Digo que já está cabris. Já está cabris na mão. E...
Pai, com muita pena minha, não gravámos o momento da transação.
Sim, é verdade.
O cartão de Pedro Sousa foi rejeitado no céu 3 vezes.
Mas é do quê?
Teve que ser Vasco, meu road manager, a pagar. E eu acho que nada passa uma maior imagem de sucesso da cultura portuguesa.
Pois é, pois é.
É o road manager que paga aos artistas. Acho que, de facto, pois não é. Há motivos para nos queixarmos do nosso mercado, nem do nosso nível de vida, não
é? Mas o teu cartão é Mastercard ou é Visa?
Mastercard.
Pois, é disso, de certeza. Pois. Tem que ser, é, não é? Tem
não,
que ser.
Esse é este menino. Ele é Kalema, ele é Richie Campbell, ele é... Que mais projetos é que tens, Vasco?
Tem Tiger Man.
Tiger Man, mas não é por aí.
Trabalho
com canarias,
trabalho
com... Exato, ou seja, imagina, se toca no mercado português e possui guitarras, é do Vasco.
É do Vasco, sim.
E, ou até pode não possuir guitarras, pode ser...
Tens DJs, Vasco?
Tem, deve ter...
O Dada.
Enfim, qualquer pessoa que tenha um projeto musical em Portugal é o Vasco que conduz a carrinha e diz: ora então é para estar lá às 8. Portanto, o Vasco é o artista mais rico em Portugal.
Yeah.
O somatório destes projetos todos.
E é o artista com mais datas.
É o artista com mais datas.
Tens mais datas que o Pissarra.
Sim.
Fáceis falar.
Pissarra tem boas datas, digo-te já. Mas para isto dizer que é o seguinte, que o que eu acho que é importante fazer aqui é dizer-vos que eu queria que este episódio fosse didático, na medida em que eu quero gravar aqui, que esta é a ida, quero gravar lá e quero gravar na vinda.
É um conceito muito interessante.
De repente, é um conceito.
Podcast, em vez de ser gravado de seguida, ser um mix de vários momentos e locais.
Tens estados de espírito, ao barulho, tens... há opiniões que tu tens hoje, não tens amanhã, Luís.
Sim.
E essencialmente, mas o que eu queria trazer agora para estes primeiros 15, 20...
Até mesmo teremos um testemunho sobre a dourada Avex Salado, não é?
A dourada Avex Salado. Nomeadamente, eu quero falar sobre, uma vez que estamos no ar e num avião, eu quero falar sobre comportamentos que se podem ou se devem ter no metro, que eu acho que é importante, que se possa falar sobre isso. Não, a merda que eu queria dizer é, antes de vir para aqui eu tenho que contar uma coisa que vi que me irritou solenemente, que foi... Estava a passar na segunda circular, antes de virar para o aeroporto, e vi um cartaz dos Morangos com Açúcar da nova temporada, da nova série que vai acontecer. Estava lá a dizer Morangos com Açúcar, e depois tem sempre aquela catchphrase associada à marca. E a dos Morangos com Açúcar é: Morangos com Açúcar, stories para a vida. E queria que comentasse aqui um bocadinho. O que é que tens a dizer sobre stories para a vida?
Epá, é assim, acho. Há um esforço de modernização. Há um esforço.
Isso ninguém lhes tira.
Há um esforço de ser relatable. Porque eu lembro-me que os morangos viviam naquele limbo de não poderes dizer nada em termos de marcas concretas.
Percebo.
Coisas que são coloquiais na vida real, mas eles não podiam dizer. E eu lembro-me de uma frase, foi uma frase que aliás uma vez acho que até foi, na altura, até foi a Joana Marques há muitos anos que me chamou a atenção para essa frase. E a frase era, uma personagem qualquer chegava ao bar da escola e dizia: boa tarde, que era um sumo com muito gelo. Pá, e o empregado adivinhava miraculosamente
qual era o sumo,
que sabor.
Exatamente.
Etc. E servia-lhe o sumo, não precisava dizer mais nada. E era um small.
Claro, ninguém podia dizer small.
Apesar de estarem a fazer publicidade, portanto, a small já pagou.
Mas
não podiam dizer.
Porquê? Não sei.
Não faço ideia, eram outros tempos. Espera aí, estou só a ouvir as indicações, que é muito importante, eu ouço sempre.
A nossa altitude de cruzeiro final para hoje, que são 38 mil pés, que vão aproximadamente a 11.600 metros.
Não sei se estou confortável com a Nina Hospedeira ser igualzinha a uma das irmãs Patrocínio.
Qual?
Aquela que é mais nova.
A mais nova não é aquela...
Que é casada com o Tiago Tio Tony Pereira.
Não sei o nome, mas sei qual é. É parecida, é.
É muito parecida.
É parecida,
é muito parecida.
Eu tenho aqui...
Digo que não estou confortável porque estas semelhanças assim assustam-me. Tipo, parece uma coincidência.
Parece.
Qual é a probabilidade?
Pois parece. Sabes que ainda há bocado estava a ver um anúncio de, no Instagram do Canstan. E o gajo, já viste Walking Dead?
Sim.
O gajo que aparece no anúncio do Canstan é igual ao Rick. Okay. Posso-te mostrar, isto não sai. Posso-te mostrar, isto continua a gravar. Eu fiz um print.
Pá, é igual,
reparem nisto.
Yeah.
É assustadoramente igual ao Rick do Walking Dead.
É parecido, é?
Pá, isto assusta-me. E tudo o que é tipo, estas parecenças assustam.
É como, por exemplo, no outro dia estava a ver apanhei um anúncio do stand virtual e pensei, olha, este jovem é igualzinho a um rapaz que ainda a semana passada abriu para mim a faca.
Mas eu tenho
todo curvado, o que é? O anúncio estava giro.
Este gajo mandou-me um mosquita. O mosquita entrevistou este gajo.
Isto não és tu?
Não, este sou eu.
Bem, mas, igualzinho.
O mosquita entrevistou este gajo online.
É assustador como é possível o universo produzir duas pessoas tão parecidas. Pá, sem qualquer tipo de relação.
É mesmo assustador, é mesmo assustador. Eu não sei como é que isto se faz, mas é assustador tipo teres de saber que há 50 pessoas no mundo que são iguais a ti. E porquê? É porque isto dá a volta.
E então, nos morangos com açúcar tinhas isso, tinhas
boa volta.
Um sumo como gelo, já te adicionei no People Book. Não podiam dizer, por alguma razão, não podiam dizer Facebook.
Pois era.
E então, de repente, eles usarem termos que são da vida real, mostra que a série se atualizou de alguma maneira.
Mas é que a cena do Stories para a Vida não só é trocadilho.
O facto das gajas também serem outras também quer dizer que atualizaram. Quer dizer, já não somos novos, não é?
Sim, mas
é tramada, a passagem do tempo é tramada.
A catchphrase dos primeiros morangos era, sei lá, morangos com açúcar, e em vez de estar Stories para a Vida, estava tipo baril. Dizia-se, era baril. Até havia aquele sketch dos gatos durante a gozar com os morangos com açúcar, que até tipo o Ricardo fazia de Angélica e não sei o quê.
Bué de cenas, bué de iniciativas.
Bué de iniciativas. Era essa merda. A linguagem contava como ao caralho nos morangos, só que tinham bué de limitações.
Talvez derivado de serem, digamos, velhos a escrever.
Eram.
Velhos, eram. Termo carinhoso. Mas sim. Eram, lá está, é. É sempre tramado tu escreveres para um target que não, do qual tu não fazes parte. Sabes que a minha querida amiga e colega, que foi minha colega na RFM durante 3 anos, quase 3 anos, a Mariana Alvim, foi guionista dos Morangos com Açúcar.
Não fazia absolutamente ideia. Okay.
Ela trabalhava em marketing e etc. Tinha uma empresa, sério, trabalhava em empresas.
Sim.
Como se agora não trabalhasse em empresa. Passou daí para o guionismo e do guionismo é que passou para a rádio.
Está giro.
Que é muito engraçado. Que eu e o Salvador azucarinámos-lhe a cabeça durante 3 anos. Conta lá, a Becas, foste tu? Sabes, estavas assim. Diz-nos lá uma que tinhas sido tu, a Becas. Foste tu, o grafite está a não estragar, foste tu?
Mas havia, pá, não sei se sabes isso agora, está tudo. Eu tenho andado a ver os morangos porque está a dar no Panda Bigs de manhã. Tipo, começa tipo à meia-noite e só acaba às 10 da manhã. Está a dar tipo episódios. E aquilo, uma coisa é certa, saíram de lá bué atores que estão, estão aí agora a fazer merdas, mas havia cada canastrão. Só em termos
que ainda está a fazer merda.
Que ainda estão a fazer merda, exatamente. É. Mas cada cana estão. Tipo, as intuaçõezinhas, tipo de. Estás numa cena, tipo. Epá, eu já te disse. Sabes estas coisas? Tipo de anúncio, voz de anúncio espanhol dobrado por cima.
E é em português.
E é em português.
É de facto.
Ter bué da vez havia estas merdas. No fundo, interessava muito, era se calhar mais a cara. Era o que lhes interessava mais, menos.
Talvez mais a cara, sim.
Mas ao mesmo tempo tiveste o Pedro Rodil, ou como é que ele se chama, que entretanto depois aquele até correu mal e andou a arrumar carros. Soubeste essa história?
Não.
Houve um gajo que foi protagonista dos Morangos, tipo pai da 3ª ou 4ª série.
Nem precisas de ir para um caso tão recôndito. Tiveste o João André, não é?
Exato.
Que o Carlos tratou de evidenciar, o Carlos Contigliano tratou de evidenciar. Exato. Isso. Certo. Um projeto que todos conhecem, certamente.
Exatamente.
Mas de facto é...
Mas o João nunca esteve a arrumar carros, não é?
Não, de facto.
E este, supostamente, este Pedro Rodil, acho que é Rodil, acho que estou a dizer bem, andou a arrumar carros, e meio que morava na rua, não posso estar a fazer confusão com esta história.
A vida dá com cada volta, Pedro. Quem é que te garante a ti que não vamos arrumar 2 ou 3 carros no Luxemburgo?
Não, ainda hoje.
Sim,
e eu
sim.
Digo-te uma coisa, eu, se vir ao Luxemburgo sem ir a um andaime, também não me parece.
Tu és tramado.
Não, somos portugueses, o que seria, o que seria não vestir umas calças pintadas. Nomeadamente tenho outra coisa para dizer, que é... Uma vez estamos no avião, estou-me a lembrar de coisas que tenham acontecido em aviões que tenham sido divertidas.
O vinho está a marchar bem, não está?
Destes bem porque ele é doce, que isto é aquele vinho morangueiro doce. Não, e cabris também é bom, é uma coisa que vai bem. No fundo é pedir outra.
Ninguém nos impede.
Não, tirando
não pode ser que o teu cartão.
O meu cartão impede-nos. Mas é que, imagina, eu juro, tenho lá dinheiro. Eu acabei de pagar 146€ por um menu no McDonald's.
Pois foi, pois
portanto,
foi.
Está lá dinheiro. Agora, podia ter sido o último.
Para ser sem pickles, eles cobram 100€ extra.
Pode ter sido
mas
o último dinheiro.
Não te preocupes, Vasco. Se pedirmos outra rodada, a próxima paga.
Não é justo.
Eu
só
acho mal.
O gajo aqui ganha mais, não é justo.
Não é justo ser só tu.
Eu acho mal não dá para pagar com o dinheiro, porque eu isso pá, com cash. Acho que as pessoas estão a dar cabo do cash. E por falarem dar cabo de cash, eu queria trazer aqui para a mesa um tema, que era, não sei se vocês viram, a rodar pela internet, aquela rapariga que fez um protesto num avião há pouco tempo, tipo anteontem, viste
não,
isso?
Não, o último protesto que vi foi por causa do ator transgénero no São Luís, esse foi o último protesto que apanhei, não tenho visto muitos protestos.
Não estás no canal protesto?
Está na minha lista de...
Na Protesto TV.
Protesto Streaming.
Sim, sim. Tá, não estás a par da rapariga que entrou num avião, não sei de que companhia aérea, não me lembro realmente, meteu cola na mão, entrou ali na porta da frente e não queria deixar o avião andar? Não viste esse protesto?
Não.
Daquelas ativistas climáticas que entrou dentro de um avião?
Não, vi um antes desse, que foi obviamente o do ministro.
Muito giro.
Pedro
Nuno
Santos.
Também já falei. E o que aconteceu foi, para quem não sabe, agora dizer de forma mais séria, uma rapariga, ativista climática aparentemente, porque estava com uma t-shirt de merda, e eles são sempre,
claro.
Entrou dentro de um avião e colou a mão, bastante mal colada, provavelmente era com aquela UHUPA papel, na parte de dentro do avião, e não queria deixar a porta fechar, não queria deixar que o voo acontecesse, porque era um voo Lisboa-Porto, e ela acha que é um desperdício de gasolina, de merdas, de meios, pronto, ativista climática, foi isso que aconteceu.
Okay.
Só que o que também aconteceu, que eu acho que ela não pensou, foi, ela para estar dentro do avião a fazer o protesto, ela pagou a viagem,
certo.
Portanto, ela contribuiu, ela pagou, contribuiu para que aquela viagem acontecesse, mesmo que fosse para protestar, ela pagou para estar aqui dentro. Agora está aí uma leva grande de ativistas climáticos a fazer coisas, nomeadamente, pá, há duas semanas, estavam tipo 12 sentados na segunda circular de coletes no chão, como se faz lá fora, e obviamente levaram nos cornos e foram mandados para fora e não sei o quê. Mas o que esta rapariga fez? Tipo, pagar, entrar no aeroporto, não sei o quê, chegar até o avião, pagar tudo e tudo mais, é o equivalente a estes gajos que não querem que se ande de carro, casa das gasolineiras, saírem de casa de manhã pela fresca para ir pôr gasolina, irem de carro até à segunda circular, saírem do carro, estacionarem de lado e sentarem-se no chão. Foi isso que ela fez.
Eu já refleti um bocado sobre isso, não sobre este protesto específico. Só tomei conhecimento dele através de ti, Pedro, que estás sempre na crista da onda.
Estou sempre na crista.
E sabes destas coisas. Mas já pensei várias vezes que tu quereres protestar ou não participar no sistema, não contribuir, é muito difícil.
É difícil, não dá.
Por exemplo, se tu fores vegan ou vegetariano, ok, tu vais reduzir o consumo, porque não vais comprar produtos animais. Só que onde é que tu vais comprar os teus produtos vegan? Inevitavelmente muitos vão ser comprados, ou no continente,
exatamente,
ou no Lidl,
etc.
E essas superfícies, com esse dinheiro, o que é que vão fazer?
Comprar xixa.
Vão investir
em
xixa e em leite.
Da boa.
Sim, depois vão vender a outras pessoas. Portanto, é tramado, mas é tramado.
Não há
só
volta,
que não há bem uma maneira de tu não contribuir todo para o sistema.
Não.
Tu reduzes o consumo, mas ao reduzir o consumo, ok, podes mandar a mensagem de não precisamos de produzir tanto que as pessoas estão a comer menos.
É.
Mas eu acho sempre que se estes não comem, outros vão comer mais.
Óbvio.
É muito difícil, de facto.
É óbvio que dará uma ajuda. Se toda a gente reduzisse, dava uma ajuda grande. Dava, claro. Mas eles iam arranjar maneira, tipo, e de repente ias ver, quando ia começar a acontecer, que tipo, de repente o tofu ia ficar caríssimo mais ainda. Então há sempre uma volta para estas superfícies grandes. A menos que sejas o caralho de um ermita que vivas no meio da montanha a plantar as tuas cenouras.
A não ser que sejas o Unabomber.
Tipo,
que é uma personagem de uma série da Netflix.
Exatamente.
Se calhar é uma referência muito específica, mas só para contextualizar, é uma série da Netflix, por acaso eu recomendo a toda a gente, que é das minhas preferidas.
Atenção, que não é uma série da Netflix, ela existiu.
É certo, é uma série ficcionada, mas baseada numa história real.
Exato.
O Unabomber era um terrorista americano que era um gajo que mandava cartas que explodiam. Correio que explodia. E passou 20 anos a mandar cartas destas sem ser apanhado.
Numa cabana no meio do mato.
Porquê? Porque ele vivia no meio do mato, era autossuficiente, não estava registado em lado nenhum e não havia maneira de descobrirem o gajo.
E assim tudo bem.
Ele,
assim.
Ele supostamente vivia gastando $40 por ano.
Isso. Que era só em nights.
Que hoje em dia é bastante, ainda assim.
Sim, mas era nights, pá. Nights não dá vontade. Nights tem que ser. Nights e isqueiros para acender as bombas, aquelas merdas que o gajo fazia.
Yeah.
Pá, E é isto, tudo o que tem que ver com, tudo o que tem que ver com este, com ativismo, principalmente o climático, que é o novo de agora. Eu acho que, pá, eu percebo, a malta tem que chegar, isto é tipo um novo restaurante, quando entras tens que ficar um marketing muito forte, não é? Yeah. Só que este marketing muito forte, pá, não resulta. Inclusivamente, eu já tinha falado nisto, pá, há dois episódios aqui, de, vi umas imagens também na net, de um, estava a acontecer um destes protestos também, malta sentada na estrada de coletes, como eu disse no outro episódio, malta sentada no meio de uma estrada, de uma via rápida, em segurança, de colete, que é muito importante.
Acho que falta diversificar estes protestos. Sim. Está tudo muito no climático.
Pois é, agora, mas isto já foi feminismo.
Podia haver ativistas musicais, sabes?
Para acabar com alguma coisa ou para que fosse
para
mais...
Para acabar, por okay. exemplo, o que essa miúda fez de se colar no avião.
Certo.
Imagina, num gig de Mastic Soul.
Um gajo colar-se ao Mastic Soul.
Um gajo cola-se ao Mastic Soul. Bola o HU na mão, na careca do Mastic Soul. Agora o Mastic Soul não toca, que eu sou contra. E era um tipo de... Pronto, claro que para o Mastic Soul, coitado, era chato.
Ou
mas
era fixe.
Mas era um tipo de protesto, apanhas nas notícias e é refrescante.
Sim.
Que é diferente dos outros.
E o Mastic Soul era perfeitamente o gajo dizer, pá, gigs com ativista climático na cabeça fui eu que inventei.
Yeah.
O Mastic Soul tem estas, que é tipo, isto foi o que inventei.
Além de que, olha, até se eu já varria a porrada à minha mulher, não te varra a ti, não? Esta depois decidimos, fica no podcast. Eu já dei na tromba à gaja, não te dou a ti. Jurei amar e respeitar na frente de 200 pessoas.
Olha, agora não levas um banano, colaste a cabeça à minha careca antes do jogo.
Parece uma forma ideal para acabar com isto. Malta, quando isto a gente aterrar...
Não,
claro.
Eu posso trabalhar com o quê? Com
eu acrescento a estas frases de Luís, acrescento um alegadamente, para nenhum de nós poder ser
processado. É tudo alegadamente.
Malta, a gente vê-se no chão e no show. Até de todo este. Grande beijinho até já, está bem?
Vá.
Malta, a verdade é esta. É que já estamos no Luxemburgo, e de repente a atividade que apareceu foi bowling. E está tudo meio tocado a jogar bowling à meia-noite. Por acaso agora é a minha vez, o Luís toma conta.
Exatamente. É o, segundo nos disseram, é o desporto nacional no Luxemburgo. Pedro Sousa, com os seus braços de garça, enviou para fora da pista.
Das merdas mais lastimáveis, é.
E vai agora tentar a segunda vez.
Devia ser filmado com uma merda que nunca devia ser feita.
Não, Pedro, isto talvez devesse era ser jogado com barreiras, era o que isto devia. Se calhar era isso que isto devia. Mas sim, estamos a beber caipirinhas e a jogar bowling no Luxemburgo. Isto parece um sonho. Não no sentido paradisíaco, mas no sentido nem acreditas o que eu sonhei.
O bowling tem uma merda que é, à medida que vais jogando mais, vais ficando pior. É um antidesporto nesse sentido. O que é que foi, Vasco? Não servem mais?
Não servem, só que ele está a distribuir sapatos.
Ah, percebi que tinha que se pagar, que é uma merda. Malta, no fundo é isto. Haverá imagens, no fundo é isto. Mas é isso, pá. O bowling, não sei se vocês estão a par disto, mas o bowling sofre de uma merda aqui. O bowling é muito pior que o paintball. Porque o bowling é tipo, o paintball, tipo, dar tiros, é uma merda que nem toda, tipo, toda a gente sabe que não está no ADN, não é? Agora, o bowling é uma merda que toda a gente acha que consegue fazer bué da bem. E tipo, e a frustração de jogar bowling é quando tu começas a jogar bowling e percebes que não sabes jogar bem bowling, mas tens uma imagem congelada de um tempo em que jogaste bem bowling, tipo, uma vez, então vais para o bowling com uma confia. E estão três pessoas picadas, está uma tour estragada, está uma comitiva na merda, porque toda a gente sabe jogar bowling, estamos bebendo, pá, eu estou tocado, eu bebi caipirinhas, bebi cerveja, bebi tudo, tipo, então, pá, malta, um abraço. Caralho, vai começar o espetáculo. Estou, Luís, estou a gravar. Estamos, puto, backstage mesmo da cena, estamos a gravar a cena.
Dá para ouvir os Luzão Descendentes?
Podemos, aqui, dá. Tipo, está um cheiro de água de colónia. Sim. Aqui que não se pode.
Estamos no meio de máquinas que têm coisas que piscam no escuro. Há uma cortina entre nós e o palco, essencialmente.
E soubemos hoje que há uma máquina neste teatro que custou 40 mil paus.
Yeah.
Que é daquelas máquinas, tipo, comprou um carro.
Atenção, tem botões.
E com luzes. Yeah. E botões e luzes é uma merda. Eu vou ser honesto, eu comecei a gravar isto agora. Olá a todos que estão a ouvir este episódio. Eu sei que isto já teve três olás, este episódio. Mas eu estou a gravar isto pouco antes do Luís anunciar a minha performance... Luxemburgo, avec alors, não é?
e de repente fez silêncio. Eu não sei se nós vamos receber. Vamos receber um. Vai, é agora. É agora. É agora, malta. Ai, ai, ai. Olha, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos lá.
Boa noite, Diferdonja! Eu disse boa noite, Diferdonja! Senhoras e senhores, eu trouxe um grande amigo para abrir o espetáculo e quero que o recebam com muito carinho convosco, Pedro Sousa!
Vamos! Vamos! Somos nós, malta, somos nós, até já!
Ninguém está bêbado, foi não? Mais ou menos. Estão bem?
Sim.
Alô, caralho. Estão bem ou
não? Olhem, malta. Epá. Pois é. Pois é, cá estamos. Cá estamos. Estamos a voltar.
A Sandra acorda-me assim.
Estava aqui um Luís a dormir.
Estava aqui eu desconfortavelmente. A passar pelas brasas.
E eu acho que, acho que não há maneira melhor de acordar alguém do que começar um podcast. É daquelas mesmas. Eu não consigo dormir sentado, portanto, eu consigo cabecear. Eu cabeceei 3 vezes. Durante o episódio cabeceei, estava a ver uma merda.
Acho que não cheguei a dormir eu.
Mas também cabeceaste.
Acho que estamos a falar justamente daquilo que interessa aos teus ouvintes.
Eu também, é daquelas merdas. Esta vai ser só para resumir esta viagem, porque há alguns dados que nós temos que dar a esta gente, que esta gente não sabe, provavelmente, sobre o Luxemburgo. A primeira merda que me estás a chatear foi que perdi no bowling, e isso ainda não me saiu.
Quando dizes perdi, dizes fiquei em último.
Exatamente.
Éramos 3, também não era?
Perdi, então eu perdi. Isso ainda afetou-me, e eu vou-te ser muito honesto que me afetou. Depois...
Eu fiquei na outra ponta do espectro, eu justamente ganhei.
Tu venceste, tu foste o vencedor. Mas que, o bowling é das piores merdas, eu considero. Se tivesse ganho, talvez tivesse outra opinião, mas como perdi, acho que é das piores merdas que existem, tipo top 5 piores merdas, a seguir ao Marco Paulo, ao Holocausto, pessoas que se vestem todas de ganga e paintball, para mim. E depois está o bowling.
Sim, tudo o que disseste é pior que bowling.
Eu também acho.
Ainda assim, bowling.
Agora, mas já ainda dói-me o dedo ainda? Ainda me dói este?
Sim. Mas isso, Pedro, isso é das punhetas do hotel.
Isso é mais uma
realidade da qual não se fala.
Claro que o comandante tinha que interromper. Ouçamos.
Iniciar a nossa descida final para Lisboa dentro de aproximadamente 15 minutos.
Pessoas gostam de ouvir isto.
O tempo em Lisboa mantém-se com céu.
Uma merda, mantém-se uma merda.
Fraca, há minutos na temperatura de 15 graus Celsius.
15 é pouco. Pouco é muito.
Não haja restrições durante a nossa aproximação.
Já não há restrições, já levantaram.
25 minutos para o local, não é menos que para o local do Luxemburgo.
Pronto.
Espero que o gosto esteja a ser de vossa agrada. Aproveito para
me despedir. Está a ser fixe.
Um ótimo regresso a casa. Um gosto de ter vindo, conforme o caso. Gostaria mais uma vez de agradecer o facto de ter escolhido a TAP Air Portugal para voar hoje. Continuação de um
voto
agradável e votos da continuação de um excelente domingo.
Queres-me agradar? Serve-me uma refeição, caralho. Só serviste à primeira classe.
Pá, é. Agora vai, em inglês não vou deixá-lo falar. Em inglês não vou deixar, vou falar por cima. Estamos precisamente, estamos a uma fila de ter de comer.
Eu passei todo o voo, mas a mim ninguém me engana, Pedro. Eu arranjo sempre maneira de contornar o sistema. Nós estamos a uma fila de estar na executiva. Mas não estamos. Estamos junto à cortina.
É a semi.
O que é que sucede? Como aqui o Luís calça 46, eu passei todo o voo com 29 cm do meu corpo na executiva sem pagar. É?
E acho muito chupa. De resto, em relação ao Luxemburgo, o que é que temos a dizer? Temos a dizer que soubemos que é um país que tem 700 mil habitantes, 170
mil... Dos quais 2 milhões e meio são portugueses.
170 mil falam português, 170 mil são portugueses registados. O que quer dizer que esses 170 mil têm mais 100 mil em filhos, diria.
Portanto, falam português também.
Falam português também.
E têm apelidos portugueses mesmo que não tenham a nacionalidade.
Uhum. Portanto, quer dizer que é a Viseu B. É a Viseu B.
É.
Continua a ser a Viseu B. Agora, tem menos andaimes do que eu achava. É o que eu tenho a dizer sobre o Luxemburgo. Mais vacas do que eu achava. Muito mais vacas. A carne é boa. Xixa boa, que se encontra no Luxemburgo.
As pessoas são muito simpáticas.
São. E
o público português que foi ver era espetacular.
Exatamente. Pai, toda a gente tinha dentes, que se visse. o que é daquelas merdas, pá, que é impressionante. Eu não estava a contar.
O preconceito que possa existir com o imigrante tuga mudou mesmo. Não, mudou. A coisa mudou mesmo, sim.
Yeah. E de repente foi um excelente concerto que eu estava com alguns, eu tinha algumas reservas, vou-te admitir aqui. E vou admitir perante esta audiência vasta. Eu tinha algumas reservas.
Ah, vasta.
Sim, vasta. Se fosse a contar pelas mãos, é vastíssimo. Agora. Ah, e de repente vem um maluco da Holanda com um excelente bigode,
o Luís,
mandaram desde já um abraço.
Chamava-se Luís também, mas não era eu, não fui eu que vim da Holanda.
Não. Tens também um excelente bigode, mas não foste tu que vieste da Holanda. E é o giro de viver ali, não é? Que de repente estás a 2 km de França, estás a 3 km da Bélgica, estás a 20 km da Alemanha. E este gajo estava-nos a contar uma história muito gira, este Luís, que dizia que tinha ido, que ele mora no Luxemburgo, é isso?
Sim.
Morava no Luxemburgo.
Não, o Luís mora na Holanda,
mas tinha vindo ao Luxemburgo.
Groningen.
Então, exatamente. Mas tinha,
a rua é tal, a casa é tal. e o código postal é este, é que depois em por mail.
Vão lá ter com... Sim, ou mandei-lhe uma merda qualquer, de que, tipo aquelas escovinhas de bigode. Agora, o gajo ficou, vinha da Holanda para o Luxemburgo, mas só que foi pela Alemanha e avariou-se o carro na Alemanha e o seguro dele é do Luxemburgo, mas ele está na Holanda, avariou, e depois é muito giro isto.
Depois uma tia dele é do Liechtenstein e chegou à menopausa, enfim, tudo ao mesmo tempo.
Mas chegou à menopausa no Luxemburgo.
Exato.
Na Holanda ainda não.
A menopausa dela é do Luxemburgo.
Na Holanda ainda não.
Cona é da Holanda. Há aqui um desencontro.
E que é uma coisa gira de morar aqui no meio. De
resto, você tem que regularizar isto.
Há aqui situações de pachachinha a regularizar. E depois, falar em pachachinha, o que é que a gente tem que falar também?
Do nosso amigo do restaurante do hotel.
Exatamente, do restaurante do hotel. O restaurante do hotel.
Não sabemos o nome dele.
Não.
Sabemos que ele era romeno, portanto... Vamos tratá-lo por Nicolai durante toda a explicação. Ele nunca viveu em Portugal,
não.
Só que supostamente no Luxemburgo teve muitas namoradas portuguesas. Namoradas. Talvez namoradas seja um termo forte.
Sim, sim.
Então ele falava português bastante bem.
Sim.
E quando questionado sobre, olha lá, mas porquê que tu falas português tão bem? Oh mano, já chupei muita cona, mano. Muita mulher, mano. As mulheres, mano.
Mano, tanta cona que eu chupei.
Chupei tanta cona. Tanta cona que eu chupei. E chuparam-me tanto a mim, mano, em Tavira.
Chuparam, mano, começaram-me a chupar em Tavira, acabaram a chupar no Porto, mano. Que chupa dela que foi.
Yeah.
Fomos a pé.
Quero ficar aqui mais 3, 4 anos, depois vou ver para Portugal, sabes aonde? É Albufeira, mano, assim mesmo à grande.
Yeah. Lá chupa-se muito bem ainda. E eram destes malucos, de repente, Ganda toda
Nicolai,
a gente, Ganda Nicolai, toda a gente, todos eles falavam, um que parecia meio russo, ucraniano, falava português, arranhava,
yeah.
O outro que era italiano e parecido com o Diogo Abreu, também falava português.
Falavas com eles em inglês, ficavam todos em pânico, mesmo não sendo nem portugueses, nem descendentes de português, pá, olha, português ao menos consigo.
É. E de repente, pá... E apesar dele ter passado o jantar todo aos gritos a dizer que chupava mano, apesar disso são pessoas educadas, ou pareciam pessoas educadas. Então, nomeadamente o Michel, o nosso produtor, produziu o espetáculo do Luís, que promoveu.
Ele é promotor. Ele trabalha no teatro onde atuamos. Ele é um dos responsáveis pela comunicação e também pela programação, e como é luso-descendente, achou que era interessante trazer àquele teatro.
Yeah.
Um artista português para as comunidades, portanto não foi um promotor de espetáculos, foi o próprio teatro que
exatamente,
nos contou para lá.
O que é bué da giro, tipo saber que há esta abertura e de repente saber que tipo...
Vocês terem noção do que é, já agora, o luso-descendente que vive no Luxemburgo, portanto ele já nasceu lá,
uhum.
O Michel tem 34 anos, fala português, fala luxemburguês, fala inglês, fala
francês
e fala alemão. É. É licenciado em contabilidade e trabalha na programação do teatro.
Exatamente.
Portanto, tinha dentes tinha... Até às orelhas, é o que a gente quer dizer com isto, percebem?
Eu acho que ele tinha, eu até acho que ele tinha um estetoscópio, a certa altura, tinha um estetoscópio.
Yeah, yeah.
Para mim, agora, toda a malta no Luxemburgo, para mim, só tem estetoscópios, é isso eu acho.
Não jantou, de resto, não uma jantou. Pessoa normalíssima.
Pois é, não jantar esta
vez. Um grande bacana, quem agradecemos, se isto eventualmente lhe chegar aos ouvidos.
É isso, eu acho
mas
que...
Mas ele tem um filho como eu, portanto é pouco provável. É pouco provável. Eu tenho uma filha, não um filho, mas é pouco provável que tenha tempo para ouvir estas merdas.
Eu também, eu não ouço, imagina o Michel... Fala bué da línguas, percebes? Imagina, eu não vou ouvir isto, imagina o gajo.
Portanto, sim, ele tem podcasts de 5 países para ouvir antes de ouvir este.
Pois tem, pois tem, pois tem. E o dele, ele pode fazer um em cada língua. É que é uma coisa louca. E epá, é isso. E para resumir esta viagem, todos os andaimes e falta de dentes que eu achava que era suposto a gente encontrar aqui, trata-se de uma mentira. E agora vocês estão a dizer, epá, mas eu já sabia, eu tenho aqui família nos. Eu também tenho família na Suíça e lá está. Por isso é que eu achava que o pessoal não tinha dentes. Por isso é que eu estava, é precisamente por causa da minha família. Portanto, e de resto, acho que estamos bem. Acho que vou fechar, mas não apetece dizer-vos mais nada. Não tinha assim essas saudades todas vossas nem de falar. Estou no avião e está bué da gente a ouvir, fica estranho. Portanto, eu vou para dentro, o Luís vai para dentro, vocês vão também para dentro e vão sair só para ir ver todas e quaisquer datas do Luís, porque eu vou lá estar.
Exato.
E tu o apalpar.
Disse sempre isto?
Não, estou só a dizer agora porque quero falar do apalpar e já que aqui estás. Apalpar terreno dia 26, há tipo 20 bilhetes, acho eu. Portanto, agora façam o que quiserem da vossa vida.
Lá terá que vir o Luís da Holanda, desta vez, um pouco mais longe.
Não, mas o gajo acho que vai da Holanda para ver o Vitor Sá, caralho. Pois. Vai ver a avó, diz ele, vou ver a minha avó.
Ele diz que vai ver a avó, mas
e
ele
depois vou ver o Vitor Sá. Claro, mas eu também percebi que ele para a avó está-se um bocado a cagar.
É, é.
Portanto, olhem, malta, deixem-me só desbloquear o telefone, não me levem mal. Um grande beijinho para vocês e a gente vê-se... Ah, isto vai sair agora terça e a gente depois vê-se na outra terça, porque este é aquele episódio de mentira.
E yeah, 3 de novembro Oliveira do Bairro, 4 de novembro Cartaz, 10 de novembro Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, e depois 15 e 16 de novembro Barcelos, onde vamos viver.
Sim, fizeste muito bem em anunciar as tuas datas aqui, porque aqui está mesmo todo o teu público.
Sim, está toda a gente aqui.
Grande beijinho para vocês, vão para dentro. Tchau.